passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
Em função do aquecimento global e do encarecimento do petróleo, o mundo está investindo em fontes alternativas de energia que produzam menor impacto ambiental. Das fontes alternativas, a que está sendo mais usada no Brasil é a energia eólica. Já existem diversos parques eólicos no Brasil com capacidade para gerar muitos megawatts de energia. São usinas geradoras de propriedade de grandes empresas. Mas para os pequenos e médios consumidores que queiram produzir a sua própria energia, são poucas as opções por enquanto, mas elas já começam a aparecer. Algumas empresas no Brasil iniciaram a fabricação de mini e micro aerogeradores para uso por pequenos e médios consumidores. Em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um fabricante de aerogeradores firmou um termo de cooperação com a Prefeitura Municipal para iluminar alguns postes da rodovia BR-116 que cruza a cidade. Por enquanto, é um projeto piloto que associa a geração eólica e solar para iluminar dois postes da rodovia. O presidente da empresa, Joseli Rosa, explica por que o seu grupo decidiu se dedicar a fabricar aerogeradores para pequenos consumidores.
Nossa matriz energética no Brasil ser uma matriz energética espetacular, tanto de sol quanto de vento, a gente começou a pesquisar isso. Hoje, na verdade, a gente está praticamente envolvido esses macrogeradores de energia eólica, onde o Rio Grande do Norte, Ceará e Rio Grande do Sul, os principais locais onde estão instalados, são geradores de grande porte que geram energia para compartilhar com a rede. O nosso sistema vem exatamente ao encontro da necessidade da micro e mini geração de energia eólica e solar. E exatamente nesse ponto, em cima da necessidade do mercado, que a gente vislumbrou o mercado não só de vias públicas, como empresas, na parte corporativa dos negócios, precisa muito desse tipo de energia. Então, a gente realmente fez algo, a gente convidou, no caso, um município vizinho da nossa fábrica, que é Canoas. O prefeito visitou isso no fim do ano passado, conheceu, viu realmente que se encaixava numa situação pontual, que é na segunda maior rodovia em movimento e em movimentação de veículos do Brasil, que é a BR-116 Região Sul. E aí, em cima disso, a gente criou esse projeto e a gente não só faz equipamentos para esses projetos públicos, como corporativos e residenciais. Porém, há uma situação muito pontual que é ele ainda parecer de uma forma pouco ainda inviável para a residência, mas que a gente acredita que num futuro próximo vai conseguir levar também para as residências, ou seja, uma residência quiser gerar sua energia, vai conseguir gerar.
Inviável por quê? Pelo custo?
Ainda o custo inviabiliza esse processo. Ele deve, num caso específico como dessa rodovia da BR-116 Região Sul, ele viabiliza pelo alto consumo de energia, pela necessidade, pela questão ambiental, pelo próprio descarte das lâmpadas. Uma coisa que incomoda muito o poder público na questão de vias públicas é a manutenção, é tu interromper uma rodovia para fazer manutenção, troca de lâmpadas, procurar um possível curto-circuito na rede e tal. Então, essas coisas, a energia eólica e solar, ela trazem uma série de soluções no processo. Eu tenho a convicção de que em pouco tempo a gente vai ter esse tipo de energia oferecida para residências, pequenas residências, onde vai ter viabilidade econômica também.
O que é preciso para baratear mais esse custo dessa energia eólica e solar, esses pequenos geradores para uso individual ou para pequeno consumo ou médio consumo?
Nós temos que massificar, né? Nós temos que ter uma linha de produção maior. Está comprovado pelos atlas eólicos do Brasil que nós temos vento e sol em abundância. Nós temos que massificar para que haja um volume de produção, esse tipo de situação viabilize-se economicamente. Eu acho que em pouco tempo nós teremos a mesma situação para residências pequenas e médias, e isso faz com que nós tenhamos ainda essa barreira a ser ultrapassada. do qual a gente aposta muito que esse projeto piloto que a gente está instalando na BR-116 vai quebrar esse paradigma, vai mostrar que não é bem assim. Só que, como todas as tecnologias novas, ou quase todas, elas chegam para a gente com um volume de valor agregado um pouco alto, e um grande exemplo que eu uso é o próprio telefone celular, que quando entrou no Brasil, ele entrou com um valor muito caro, a conta muito cara, o aparelho muito caro, o investimento alto da tecnologia, e hoje é uma coisa totalmente viável e comum para as pessoas adquirirem. Eu acho que é nesse sentido que nós vamos caminhando com a energia solar e eólica, ou a mini e micro geração de energia.
Vamos falar um pouco então da tecnologia, né, de geração dessa energia. O aerogerador, né, que é o catavento ali que gera energia, os equipamentos mais sofisticados que existem dentro dele, o gerador, isso aí já é fabricado no Brasil? Vocês fabricam ou tem que importar ainda?
Não, a gente adquiriu uma tecnologia dinamarquesa e alemã e estamos fazendo esse trabalho no Brasil. A gente acha que um dos nossos grandes desafios é exatamente esse, é nacionalizar 100% do equipamento e desenvolver. Existem algumas universidades, e eu vou usar o exemplo com a Universidade Federal de Santa Catarina, de Florianópolis, que está com pesquisas bastante avançadas nesse sentido, e a gente acha que esse é o caminho, é pesquisar, é a inovação, incubar dentro de universidades federais, como por exemplo essa que eu citei, e tem outras, muitas outras no Brasil, que a gente consiga trazer essa tecnologia e baratear ela. Essa é a intenção.
A placa solar também, vocês também vão se dedicar à fabricação da placa solar?
A placa solar hoje tem uma questão bem pontual. Infelizmente, nós no Brasil não temos uma tecnologia à altura de eficiência. A gente acha que esse segmento é um segmento também que tem que ter uma inovação muito grande na tecnologia. Na solar nós temos um pouquinho mais de frente, mas também nada impossível de que nós, juntamente com as universidades, com os corpos de pesquisa, não façam com que melhore essa eficiência.
Parece que a grande dificuldade é justamente a produção da célula solar, né, que é a partir do silício, né? O Brasil é um dos maiores produtores mundiais do silício metalúrgico, mas não consegue purificar o silício para ele atingir o grau de pureza que gere energia, né, a célula solar, ou até mesmo a célula eletrônica, né, para fazer os chips de computador, de celular, não é isso?
É, na verdade, eu acho que nós não conseguimos porque nós, Brasil, nunca pesquisamos isso, nós nunca entramos nesse mundo. Então, quem entrou há muitos anos atrás foi a Alemanha, foi a Dinamarca, posteriormente os Estados Unidos, e hoje a China, hoje não, mas alguns anos já de estudo, a China entrou muito forte nesse segmento e adquiriu essa tecnologia. Na verdade, o que nos falta é exatamente estudar isso, é chegar a algum ponto. E isso demanda muito tempo de estudo, de pesquisa, e nós estamos fazendo isso hoje, mas de uma forma um pouco atrasada, vamos usar esse termo. Nós no Brasil demoramos muito a cair a ficha, ou seja, a se dar conta que a energia solar é uma realidade. O sol é uma energia renovável realmente, e que a gente não deve desperdiçar em hipótese alguma. Ele nasce de manhã e sai à noite, e no outro dia está de volta, sem cobrar nada, e o mais importante, sem produzir CO2, e que nós como uma sociedade no todo, não pensamos antes.
Hoje, você disse que é inviável para uma residência, por exemplo, ter um sistema desse, híbrido, energia eólica e solar, para ser autossustentável em energia, né, por conta do custo, né, que ainda é elevado. Com os equipamentos que normalmente tem numa casa, elétricos, eletrônicos, quanto custaria para montar um sistema desse híbrido eólico e solar? Vocês têm mais ou menos esse levantamento, esse custo?
É pouco viável, vamos ter o melhor, porque ela não é algo de valor tão agregado, tão alto. Mas uma casa que utilize, por exemplo, 500 watts hora mês...
Certo. É um consumo alto, né? Que é um consumo bom. Só para a gente entender, o consumidor de baixa renda é até quem consome 100, não é isso?
É, 100, 120, né?
E 120 é considerado de baixa renda, né?
É. Baixa renda, por exemplo, para nós atender um consumidor de baixa renda, vamos pegar esse mote de 100, 120, o investimento ele ficaria em torno aí de 8, 9 mil reais, tá? Sim. Que não é um valor alto, mas se tu pegar por baixa renda, ele é alto, é isso que eu quero entender. Não é o investimento em si, mas sim o retorno, essa residência, quantos meses ou quantos anos ela levará para pagar o processo. É isso que eu quis dizer para ti, não sei se eu me fiz entender.
Não entendeu. Uma de 500 kWh, quanto mais ou menos custaria?
Alguma coisa próxima aí, 12, 13 mil reais. Certo. E aí, só que nós temos alguma coisa que deve ser fundamental no processo. É a colocação aonde está essa residência, o tipo de obstáculo que tem, se ela vai conseguir captar energia solar e eólica. Por exemplo, você me diz assim, ah, eu vou colocar na minha casa em Búzios. Poxa, eu tenho certeza que você vai estar bem alimentado de vento e de sol. Agora, nós vamos colocar na minha casa, hein? Vamos pegar um exemplo, Guarulhos. Opa, tem que ver qual é o tipo de obstáculo que tem. É muito relativo entre uma cidade e outra, uma região e outra. E é por isso que a gente não tem números mais precisos.
Então tá bom. Nós conversamos com o diretor-presidente do grupo Baran, Joseli Rosa, empresa que está se dedicando à produção de equipamentos para a geração de energia solar e eólica para pequenos e médios consumidores.
Muito obrigado e fico à disposição de você.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.